Estimados colegas, pedia que tomassem os vossos lugares para darmos início à audição. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas nós procuramos dar uma hora indicativa, mas nem sempre conseguimos cumprir com o despacho dos tempos. Portanto, é com muito gosto que vos recebemos, na sequência do pedido de um bocadinho de silêncio na sala para podermos dar início. A audição, é com muito gosto que vos recebemos na sequência do pedido de audiência que nos transmitiram e que abordava especificamente a questão da salvaguarda dos arquivos da rádio e televisão, a garantia do acervo como património de interesse nacional e o futuro do Museu da Rádio e da Televisão. A delegação da Comissão de Trabalhadores é composta pelas senhoras Ângela Camila Castelo Branco e Cristina Fidalgo e o professor António Luís Faria, a quem eu dou desde já a palavra para nos apresentar as vossas preocupações. A audição prevê um tempo que poderá ir até 40 minutos, havendo uma intervenção inicial da vossa parte até 10 minutos, depois os grupos parlamentares têm 3 minutos cada um para usar a palavra, colocando as suas questões ou fazendo os comentários que entenderem. E depois, de novo, têm 10 minutos para responder às questões que forem postas e prestarem os esclarecimentos que forem esclarecidos. Portanto, tem a palavra o Sr. António Luís Faria. 10 minutos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. A Comissão de Trabalhadores tem vindo a fazer um esforço para reunir com várias delegações. Às vezes o tema até se pode sobrepor, entendemos que pode ter interesse nas comissões de ética, mas ter também interesse noutras comissões, como agora a Comissão de Cultura, e achamos que assim temos a oportunidade de esclarecer, sem presunção, a maior parte de deputados que estão na Assembleia da República. Pedimos esta audiência com a Comissão de Cultura porque entendemos que há motivos de preocupação em áreas muito importantes, como nós esclarecemos no pedido, que tem a ver, sobretudo, com o arquivo, com a importância do património do arquivo, com o Museu da Televisão, da Rádio e da Televisão, com o apoio ao cinema e ao audiovisual, que representa uma participação muito grande do serviço público na cultura nacional, e também o problema da língua e da difusão da língua portuguesa no mundo através através do serviço público que é a Rádio e Televisão Portuguesa. Eu não vou alongar-me mais nesta intervenção, porque se calhar é mais fácil responder às perguntas dos senhores deputados. Para mim, se calhar é mais fácil para nós do que eu estar a explanar aqui os assuntos.
Muito obrigado. Vou dar a palavra, como de costume, por ordem de dimensão dos partidos. Portanto, em primeiro lugar, o PSD. Alguém deseja fazer uma intervenção? Sra. Deputada Nilza de Sena, para colocar questões ou fazer os comentários que entende.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por saudar a Comissão de Trabalhadores da RTP, agradecendo esta preocupação que aqui nos traz hoje, sobre uma matéria que é muitíssimo relevante para o panorama, quer da cultura, quer da televisão em Portugal. E creio que, dada a natureza histórica, representativa daquilo que tem sido o percurso português, quer ao nível da televisão, quer ao nível da cultura em Portugal, quer ao nível também da riqueza do espólio que está envolvido neste mesmo arquivo, que de resto é o arquivo o melhor arquivo da Península Ibérica, inclusive a TVE não tem um arquivo tão bom quanto o arquivo da RTP, E, portanto, dada a natureza, quer pelo ponto de vista do acervo que está envolvido, quer do ponto de vista documental, quer de alguns materiais até museológicos, e até do relacionado ainda com o arquivo de Macau, estamos todos de acordo quanto à evidência da preservação destes materiais, da manutenção deste espólio com os devidos cuidados e com a devida preservação num sítio adequado e por inteiro. Neste momento sei que há uma parte que ainda está dividida e que está ainda no Prior Velho, e portanto faria sentido, e portanto também é uma questão que já coloco aqui à consideração, mas faria sentido que estivesse todo junto, mas dizer que o PSD acompanha esta preocupação, naturalmente atendendo ao facto de que uma das missões do serviço público é precisamente a preservação deste património e a preservação daquilo que o envolve do ponto de vista histórico desde 56, período experimental. E, portanto, efetivamente, acho que o espólio começa mesmo, não sei se ainda começa em 56, já em 57. E, portanto, o PSD não se demite de modo nenhum dessa responsabilidade. Aproveitava também, e uma vez que cá estão, para colocar duas questões que penso que têm a ver também com o serviço público que aqui está associado a esta questão e que tem a ver com o usufruto daquilo que são os documentos, natureza audiovisual e outros que existem neste arquivo. E a primeira questão que eu coloco, sobretudo conhecendo bem, porque consultei muito o arquivo, quer para a minha tese de doutoramento, quer para a minha tese de mestrado, e sei qual é a dificuldade que os estudantes têm quando querem e precisam de socorrer-se de material de natureza audiovisual. Quer do ponto de vista dos custos, quer do ponto de vista de que algumas das fitas também já não se encontram, enfim, com a devida qualidade para poderem ser consultadas. E, portanto, perguntar, em primeiro lugar, qual é que é o vosso entendimento para o facto de, por um lado, haver custos muito exagerados, a meu ver, para estudantes, não digo para o cidadão comum, mas digo para estudantes que muitas vezes em primeiro, segundo e até em terceiro ciclo, e portanto em ciclo de doutoramento, têm para consultar esses materiais, contrapondo aqui o paradoxo de depois de ter, penso que esta informação é fidedigna, ter havido uma cedência de materiais, aqui sem qualquer simpatia clubística, mas ter havido uma cedência de materiais ao Sport Lisboa em Benfica, tanto quanto sei, gratuitamente. Portanto, há aqui uma discrepância quanto àquilo que é o usufruto ou a consulta destes mesmos documentos. Por outro lado, e associado a esta questão, aproveitava para questionar, e dado que neste momento estamos num período de constrangimento orçamental, de que forma é que pode ser equacionada a rendibilização destes materiais para efeitos futuros, já quando estiverem num sítio próprio e todos no mesmo local e com mais facilidade de acesso que hoje, por exemplo, com a dificuldade logística e de espaço não existe, como é que operacionalizam esta questão, atendendo a que há muitos destes materiais que poderão ser rendibilizados e, portanto, aqui, primeiro, facilidade aos estudantes, segundo, como é que poderá ser rendibilizado de outra forma, nomeadamente com outras entidades que o possam pagar. Muito obrigada.
Pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da RTP e salientar o trabalho extraordinário que têm feito no esforço de analisar cada uma das questões envolventes à RTP. E a primeira, eu confesso que quando este pedido de audiência chegou, eu estranhei e tive até medo que houvesse aqui um conflito entre comissões, entre a 12ª Comissão, encarrega da Comunicação Social, e aqui a 8ª. E depois entendi que, de facto, percebi a lógica e acho que têm toda a razão em pedir audiência nesta comissão, até para que este debate em torno da possível privatização da RTP não deixar reduzir a forma como tem sido feito, quer dizer, reduzir apenas uns números vagos e gerais e absolutos, sem serem discriminados, sem saber de que custos estamos a falar, que atividades é que tem, e mostrar a dimensão complexa e as muitas valências desta empresa chamada RTP, que junta, como sabem, a televisão e a rádio. De facto, a privatização da RTP, e a nossa posição é conhecida nesse nível, e naquilo, as consequências que isto terá para um serviço público, para a execução da missão de serviço público, são terríveis, e nomeadamente em relação à questão dos arquivos. E quando nós falamos dos arquivos da RTP, sejam os arquivos fílmicos como os arquivos sonoros, e é bom nunca esquecer essa parte, estamos a falar de toda a história recente do nosso país. E eu percebo e admito que haja dificuldades, talvez, para os estudantes, mas sei que todo este movimento de novos historiadores e, nomeadamente, todos os estudos feitos em torno do Estado Novo e tudo o que foi a história recente no último século se deve muito aos arquivos da RTP, e acho que todos os historiadores têm recorrido, historiadores e não só, e já que falámos de experiências pessoais, eu própria tive o prazer de trabalhar intensamente nos arquivos da RTP. Ou seja, quando os arquivos estão em risco, quando não se sabe o que vai acontecer, é muito mais do que meramente uma questão de saber se uma empresa, se o serviço público pode ser feito por um ou dois canais. Isto vai muito mais além. É estarmos, de facto, a pôr em causa o nosso património histórico. E isso, eu acho, é que é importante que as pessoas tenham essa consciência. Sabemos que houve um protocolo com o ANIM, para preservar uma parte do espólio, não todo. Sabemos também que o espólio da RTP não se reduz às questões da película, que o ANIM vai tomar a conta. Sabemos que as evoluções tecnológicas são muitas e sabemos que os desafios em geral dos arquivos é uma preocupação não só portuguesa, mas geral. Quer dizer, que os novos formatos, as novas tecnologias são... não são tão fiáveis quanto isso. A velha película resiste mais do que os novos formatos, portanto, há aqui um grande desafio que nós temos que ter consciência disso. E que só uma empresa forte, com a sua missão de serviço público forte, pode estar apta, desde que lhe deem condições, como é evidente, a levantar esses desafios. Queria também dizer e agradecer, e eu depois já faço uma pergunta concreta, eu não estou a calcular o tempo, eu espero não me estar a alongar, também a importância do que falam em
está
relação...
Está um bocadinho, mas...
Hã? Estou?
Mas, é que não
mas
estou como a, ver... a Comissão de Trabalhadores se deu tempo às perguntas...
Eu... Pronto, então já agora, este é um tema que me é tão caro, Sr. Presidente, se me permite, a importância da televisão pública no apoio ao cinema e ao audiovisual. E isto também permite fazermos aqui uma reflexão muito clara, porque tem sido veiculada a ideia de que não há qualquer diferença entre as programações do serviço público e as programações do serviço privado. Bem, eu não vou-me coibir de convidar os senhores deputados a lerem qualquer revista televisiva e comparar as programações, sobretudo em horário nobre. Temos 5 novelas de um lado, 5 novelas do outro, e a variedade de propostas é nula nesses canais, não por má vontade, mas talvez por falta de meios. Falta de meios que vai ser ainda mais prejudicado caso a RTP venha a ser privatizada. Mas nesse sentido, é evidente que como é que a RTP vai poder continuar a ser um motor da criação tanto do cinema como do próprio audiovisual, e importa lembrar aqui que todas as grandes evoluções do audiovisual foram feitas pela RTP, e isso está patente graças também aos arquivos da RTP, que nós podemos rever e consultar se quisermos, essa questão também deve ser absolutamente tida em conta. Por fim, Como pergunta, e no fundo acho que é isso, e seria importante talvez a Comissão de Trabalhadores explicar um bocadinho melhor, então, qual é a situação atual dos arquivos? Nós sabemos que, por uma questão de circunstâncias, isto não é, não há aqui qualquer provocação, é um facto, depois do chumbo do PEC 4 e a redução do rating da República e da RTP, o consórcio alemão que financiava a RTP exigiu, e era uma cláusula prevista no contrato, uma renegociação imediata do contrato. Isso significou que era necessário, para poder responder a esse contrato, desbloquear uma verba, e o Tesouro acabou por comprar o arquivo de modo a permitir que a RTP saldasse essa dívida. Isto, ao contrário do que o ministro Relvas disse na outra comissão, isto não foi surpresa nenhuma, toda a gente sabia, não há aqui nenhum, não é nenhum gato escondido, quer dizer, nós, toda a gente nesta área sabia que havia essa cláusula e sabia que isso seria uma das consequências diretas do baixar do rating da República. Portanto, eu entendo a preocupação, saber agora, neste momento, parte do arquivo, ou a totalidade, encontra-se na questão das finanças. A perspectiva é que, pelo menos, continua no Estado, não está à venda em hasta pública, mesmo que possamos ter dúvidas na precipitação em que foi feito, quer dizer, houve, de facto, uma situação de urgência, podia-se, talvez, com mais tempo ponderado outras soluções, mas apesar de tudo, do nosso ponto de vista, pelo menos preservou-se, se nos podem então esclarecer qual é a situação atual dos arquivos e qual é que seria, de facto, no fundo, a situação se continuasse então a isolar os arquivos da função primordial da RTP, que é cumprir um serviço público, qual poderia ser a sua sobrevivência, se um serviço público pode, de facto, funcionar apenas com um canal aberto, e, em termos de arquivos, quais as consequências imediatas para a preservação desse espólio inestimável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros, pelo CDS-PP, Sr. Deputado Inês de António Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da RTP. Nós consideramos que realmente as vossas preocupações são bastante vastas e pertinentes, tendo em conta que agora ainda por cima se está a discutir a reestruturação ou privatização da RTP, com o seu grupo de trabalho, como todos sabemos, e são de facto vastas, vão desde o arquivo histórico ao apoio ao cinema audiovisual, à língua, ao museu e por aí fora. Nós consideramos que de facto o arquivo histórico tem a sua função fundamental de prestar um serviço público, é de todos, é do Estado, é para ser consultado por todos, para ser o mais ágil possível, para ser rentabilizado, para ser atualizado, preservado, e é um espólio dos portugueses todos, não é de nenhuma empresa em particular, de nenhum grupo, de nada. Acho que isso é unânime, esta consideração. O que eu gostava de vos perguntar é se acha que só pela RTP, estando o acervo histórico da RTP na tutela da RTP, desculpe a redundância, se só assim é que será assegurado o seu serviço público? Se não poderá ser assegurado, não, por uma entidade privada, mas por outra entidade pública que não seja uma empresa pública como a RTP. Isso, por um lado, era essa a pergunta. A segunda tem a ver com o museu. O museu da RTP tem um potencial enorme, só que quem não o visitou é que não percebe isso. É fantástico, tem umas peças únicas e é bastante importante. Tem uma relevância histórica bastante, bastante fundamental. A minha opinião é que devia ser ainda mais valorizado, porque tem a dimensão de um museu de empresa. Não é não tanto do Museu Nacional, a sua coleção não é entregue tanto aos portugueses por ser um museu numa dimensão limitada, numa dimensão de empresa. Não acha que seria de ponderar o que é que acham desta sugestão, que não é bem uma sugestão, mas é uma, deixo aqui uma nota para se começar a pensar nisto, se não seria bom integrar o museu da RTP da televisão no Museu das Comunicações, com peças de tanto de espólio de rádio como de televisão pública e para fora, que assim seria uma forma de o valorizar. Eram estas as duas perguntas e queria agradecer-vos. Obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores, que uma vez mais, como a semelhança de em tantos outros processos, são os primeiros a assumir a defesa, e neste caso a defesa não só da empresa e da viabilidade como da empresa enquanto serviço público, como também neste caso do acervo e do arquivo, ou seja, os trabalhadores são os primeiros a levantar a voz para defender o interesse público, mais às vezes até do que para defender estritamente os seus interesses. Eu, da parte do PCP, obviamente tenho todo o interesse em ouvir as respostas às questões anteriormente levantadas. Queria apenas que pudessem, de certa forma, na intervenção que farão a seguir, para explicar todas estas questões, dar-nos nota de qual é a relação do perigo que agora surge e paira sobre o arquivo e as negociatas todas que estão a ser feitas em torno da privatização da RTP. Qual é a responsabilidade concreta da empresa e até que ponto não está a ser aqui o arquivo também utilizado como uma moeda de troca no âmbito dessas negociatas de privatização. Eu julgo que é até neste momento, e tendo todo o interesse em conhecer qual é a vossa posição sobre o acesso por estudantes ao arquivo, eu julgo que estas questões são neste momento de veras mais importantes para compreender os perigos com que se depara o acervo e a possibilidade verosímil de pulverização de uma riqueza patrimonial com esta dimensão. E, de certa forma, perante este assunto concreto, e a Assembleia da República acompanha, como sabem, quer o grupo parlamentar do PCP, quer todos os restantes grupos parlamentares, no quadro da política geral, o desenvolvimento do processo da RTP, mas neste âmbito específico, e estando aqui perante a Comissão de Educação, Ciência e, para o caso, Cultura, qual é o papel que julgam perante o arquivo especificamente e perante as preocupações que a Comissão de Trabalhadores aqui nos traz e que connosco partilha, que esta Comissão e os grupos parlamentares que a compõem podem dar, qual é o contributo que podem dar efetivamente para satisfazer aqueles que são, ao fim e ao cabo, os anseios que aqui nos expressam.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por saudar a Comissão de Trabalhadores da RTP. Já houve aqui, assim, enfim, foi feito pelos diferentes grupos parlamentares um menu alargado de questões que eu certamente não vou repetir. Eu peço desculpa, eu estou aqui assim um pouco de empréstimo, costuma ser a deputada Catarina Martins, que trabalha muito sobre as questões da cultura, que tem trabalhado mais sobre isto, mas está numa audição com o Ministro da Economia e não pode estar presente. O que eu gostaria, se calhar, peço desculpa pela ingenuidade das minhas perguntas, mas eu gostaria de perceber um bocadinho o que é o arquivo da RTP. Ou seja, todos nós compreendemos que existe um acervo histórico muitíssimo importante, na altura em que a RTP era a televisão única, mas eu, ou seja, a minha curiosidade é perceber se aquilo que aconteceu ontem, que foi exibido ontem, se faz parte do arquivo, no sentido em que é passado. Ou seja, de que é que nós estamos a falar quando falamos do arquivo da RTP e qual é a extensão do espólio que detêm? E eu devo dizer que também não conheço em detalhe aquilo que foi a compra efetuada pelo Governo. E, portanto, também gostaria de perceber o que é que o Governo comprou, para além do acervo histórico, se comprou, por assim dizer, trabalho futuro do arquivo, que se faz parte da compra que foi feita pelo Governo. Porque eu devo dizer que todos nós temos consciência que, provavelmente, o arquivo da RTP é o bem mais valioso da RTP. E, portanto, nas circunstâncias políticas em que estamos a discutir o arquivo, nós estamos a discutir a privatização da RTP e o que é que significa a possível privatização do arquivo da RTP, no sentido em que possa ser, de facto, o seu valor patrimonial mais valioso. E há rumores que circulam sobre... Enfim, sobre o facto do arquivo da RTP poder ter sido dado como garantia de empréstimos que tenham vindo a ser contraídos e, portanto, tudo isso nos preocupa. E, portanto, queria que nos dessem aqui um pouco conta dos perigos de espartilhamento do arquivo que estão pela frente, da sua disponibilidade ou não ao público. Eu devo dizer que as questões dos investigadores são das questões que muitas vezes aparecem, ou seja, da dificuldade de investigadores que estão a fazer teses de doutoramento, mestrado, de ter acesso àquilo que é património público e do quão oneroso isso custa aos investigadores. E uma última questão. Num processo de privatização, de espartilhamento do arquivo, há o aspecto dos trabalhadores que têm feito e que têm construído o arquivo, e cujo conhecimento é também um dos bens mais valiosos do arquivo da RTP, no nosso entender, no sentido é que é quem sabe como se tem construído e como se estrutura o arquivo e, portanto, como se pode trabalhar com ele. E, portanto, quais são as perspectivas que vos têm vindo a ser indicadas de forma oficial ou oficiosa até hoje, para que também tenhamos consciência do que é que está a passar nesse domínio? Muito obrigada.
Bom, eu aproveito também, com licença dos colegas, para colocar algumas questões muito rápidas. Muitas das questões já frisaram exatamente o que é que foi vendido pela empresa e comprado pelo Estado. Bom, eu gostava de acrescentar também algumas dúvidas. Acho que o preço foi os 150 milhões de euros, no contexto financeiro que já foi aludido. A RTP ficou com... A empresa ficou como fiel depositário, quer dizer, ou não? Quer dizer, o que é que ficou exatamente contratado nesse contrato, chamamos assim, nesse negócio? E isso é só património da RTP no sentido antigo, portanto da Rádio Televisão Portuguesa, ou também o da RDP, isto é o arquivo só das imagens ou também o arquivo sonoro, que também é, enfim, ainda é mais antigo que o da RTP e também valiosíssimo em termos de história do século XX. E imagino que também tenha património de algumas rádios das antigas colónias, não faço a mínima ideia, das emissoras oficiais de Angola, Moçambique, não sei se têm também, enfim, até por transcrições, não sei como é que isso ficou regulado a quando da descolonização. Se, portanto, o que é que aí está? Segundo, na privatização não vou entrar nesse debate, mas a única vantagem que me parecia que este negócio poderia ter tido é que a cautelava, pelo menos até à data do... Enfim, gostava de conhecer o contrato, a titularidade pelo Estado desse arquivo. Agora, tinha outra questão. Para quem já lidou com este tipo de arquivos, sabe que a sua conservação, a sua preservação é muito mais difícil quando é separada da empresa que lhes deu origem. Quer dizer, se separo bem, não é, esse património de quem lhes dá uso, depois, se calhar, a sua conservação é mais difícil, o seu uso, enfim, a senhora deputada Ana Drago já referiu uma das um dos aspectos, é a memória dos trabalhadores que foram produzindo, enfim, alguma coisa que faz parte das paredes da casa, que faz parte da cultura oral da casa, que sabe, enfim, enquanto essas pessoas são vivas, depois completam os registros escritos. Isso é uma missão de interesse público. Enfim, o governo constituiu uma comissão que está a refletir sobre a missão de serviço público de televisão. Eu queria vos perguntar se já pensaram reunir com essa comissão para vos partilharem a sensibilidade. Ah, já reuniram. Pronto, estou a fazer a pergunta. E o que é que, sobre isso, o que é que se passou? Pronto, pedia. Bom, depois queria dar nota de que eu fui alertado por um jornal angolano, no sábado passado, que publicou uma notícia que o MPLA estaria interessado em comprar a Tobis, não sei se sabia, e que já haveria até preço sobre isso, e obviamente o interesse angolano era sobre os arquivos da Tobis. E, nomeadamente, tem património fílmico, sobretudo que tem a ver com o período da guerra. Enfim, se quanto ao arquivo da RTP, se circularam alguns rumores sobre isso ou não, gostava de saber. Ah, Sr. Deputado Carlos Enes, desculpe, eu pensava que o PS...
Não, eu também inscrevi-me agora já no fim. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e vou fazer uma pergunta muito rápida. É se o arquivo que pertence às estações regionais dos Açores e da Madeira, no caso, portanto, de haver alguma privatização, pertencem, digamos, às regiões ou se são também integrados, digamos, na RTP a nível nacional e, portanto, queria saber qual é a garantia que as estações, portanto, regionais têm em relação ao material que têm estado a produzir ou se vão perder, digamos, esse material, uma vez que a RTP pode ser privatizada. Obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Enes, não tinha notado, e, portanto, pensava que estava a encerrar o ciclo. Dou-vos, então, a palavra para responderem ao conjunto de questões, na medida em que souberem e puderem, que foram formuladas. Muito obrigado.
Boa tarde. Nós vamos tentar repartir por assuntos, talvez seja mais fácil para nós. Respondendo à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD, eu gostaria de referir relativamente à compra de imagens e consulta por parte de estudantes ou de pessoas que estejam a fazer teses de mestrado e doutoramento, há uma tabela, uma portaria, instituída perto, creio eu que é em 1999, e que esses preços nunca foram alterados. Se esses preços são corretos ou se são baixos ou não, do meu ponto de vista, há determinado tipo de preços para um cidadão comum que continuam a ser altos. Mas é a obrigatoriedade da RTP cumprir com aquela portaria que foi estipulada. Fora esse facto, na verdade, as condições que o arquivo tem para receber pessoas não têm capacidade de resposta para receber muitas pessoas ao mesmo tempo. Principalmente desde a altura que o arquivo foi mudado para as instalações da Marechal Gomes da Costa, que são instalações exíguas para o número de funcionários e também para receber muitas pessoas, porque não só fazemos o atendimento interno, como fazemos para produtoras externas, para todo um número de pessoas bastante elevado. relativamente à produção de conteúdos, que me estava a perguntar da utilidade do arquivo para a utilização, para conteúdos de programação ou até para fazer programas que pudessem ser divulgados até para a área académica ou escolas, se assim quisesse. Nós, há uns anos atrás, o próprio arquivo tinha uma equipa de produção e, do nosso ponto de vista, foi um erro crasso que a RTP optou quando extinguiu essa área de produção dentro do próprio arquivo. Porquê? Porque passou apenas a fazer conservação, restauro, a indexar, a catalogar os documentos, mas esta parte da produção ou de tratamento de conteúdos para a área de produção ficou pendente da área da informação ou da área de programação de conteúdos. O que veio a acontecer bastante bom para o arquivo foi quando houve a série A Guerra, feita pelo jornalista Joaquim Furtado, que nessa altura, pela elevada quantidade de material solicitado em relação às ex-colónias, passaram a ser transcritos filmes que não estavam contemplados para as transcrições de depósito no anime. Porquê? Porque foram feitas, foi balizado um número que foi considerado como sendo as pérolas do arquivo, o melhor material que o arquivo tem. Sendo que isso só contemplava o que tinha sido emitido. O resultado, em filme, quando um jornalista trata para fazer um documento para fazer uma peça em telejornal, mesmo dos anos 60, se o senhor tem... Não, os brutos é outra coisa, desculpe. As peças que são emitidas têm um minuto e pouco. Todo o material restante, seja um material que passou para... que nós consideramos como restos, que foi o que ficou cortado pela censura, ou que tenha sido material que tenha ficado em excedente, que nós então chamamos os brutos, esse material não foi transcrito para ser depositado no anime. O que se passa aqui realmente de conflituoso nesta cedência de material para apenas para depósito, e é bom que isto fique claro, o anime vai receber película em filme, das 25 mil horas contempladas na contratualização de 2004, só 15 mil horas é que estão transcritas. As outras 10 mil transcritas, não sei se é preciso explicar, mas é passar do suporte filme, de película, para suporte digital atual, que é como se fosse uma cassete. E só dessas 25 mil, 15 é que foram transcritas, e as outras restantes 10 mil que fazem parte de todo este material que eu acabei de referir, os brutos, os restos e documentários que na altura não houve capacidade de resposta financeira por parte da RTP para mandar transcrever na Tobis. Foi assim que a Tobis sobreviveu até hoje, lamento dizê-lo, mas foi porque o arquivo RTP transcreveu na empresa esta quantidade de material. Mas ia eu explicando que este material todo vai para a guarda do anime apenas como depósito. O anime não tem obrigação nenhuma para além desta situação, sendo que o protocolo diz que restauro e conservação, mas da película, não é de tratamento a posteriori. Não é? À RTP, o que é que cabe? Que acho que é a parte que está aqui por explicar. É que, para além daquilo que vai ser depositado, muita coisa ainda fica nos arquivos da RTP no prior velho, que não tem condições absolutamente nenhumas para continuar a fazer a salvaguarda deste nosso arquivo que nós assumimos com muito orgulho, que é um património nacional, que vai muito mais para além do interesse da própria empresa. E neste contexto, o que está contratualizado para estes 150 milhões de euros é apenas o arquivo datado, o filme que vai para o anime, mais qualquer coisa que ninguém sabe muito bem o que é. E aí seria interessante balizar datas, porque do nosso ponto de vista, e já começando a esticar se calhar para outra pergunta, a RTP é na verdade a instituição que pode garantir o acesso rápido e eficiente a todos os conteúdos, pois que têm os seus profissionais, que têm capacidade e têm sempre demonstrado estarem à altura de fazer a salvaguarda desse património, mas não é cedida à área de arquivo, ou seja, à direção de arquivo, capital suficiente para que a própria RTP possa fazer essa salvaguarda em condições que deveriam ser exigidas. E o que é que eu quero dizer com isto? É que nós, no Arquivo Prior Velho, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não temos só filme, temos todo o material que é considerado vídeo obsoleto, que vai desde 1977 até ao ano 2000, em que são vários suportes de vídeo que atualmente sofrem uma degradação fortíssima, porque se o filme sofre com a umidade relativa e com a temperatura, então o vídeo é um disparate total. Só para lhe dizer que os materiais de vídeo dos anos 90 e já de 95, 96, já apresentam uma degradação muito grande. Há cassetes que neste momento são metidas às máquinas e que já não se conseguem ler e que eram cassetes transcritas de um suporte dos anos 80 que assim ainda está em boas condições. Portanto, há aqui estas dificuldades de conservação que enquanto Comissão de Trabalhadores pensamos que realmente a própria empresa não tem garantido em termos financeiros ou não tem dotado o arquivo de uma capacidade de recursos humanos e económicos para que se faça o trabalho com seriedade. Mais do que isto, é que o transporte deste material que vai sair de filme, de película de filme que vai para o anime, vai continuar a não obedecer às regras mínimas, porque quando foi balizado um espaço para a nova construção de depósitos no anime, foi construído esse depósito para ser utilizado em 75% pela RTP e 25% ainda do material que estava em depósito na Cinemateca anime. Só que o filme de produção de ficção tem condições completamente diferentes do que o produzido para a televisão. Só para lhe dizer que nós falamos sempre em película de filme, mas esquecemos-nos das clanks, que é a película de som. E à semelhança do que pode acontecer com uma peça ter, para além do original, de um rolinho com um minuto e tal, podemos ter 300, 200, 400 metros de filme em várias bobinas, dos restos, dos brutos, de ainda das clangues que faziam parte, que é as fitas de som, que fazem parte de cada uma destas fases de trabalho. Portanto, numa lata, que é como são armazenadas estes suportes, podem estar dezenas de pequenos filmes. E nós, nas latas, para cada lata tem um número, que é um registro, e cada lata dessas, obrigatoriamente, só de um número de registro de filme, um número de registro de documento. Ora, em cada lata nós temos às vezes 10, 15 registros de documentos diferentes. Se o ANIME fosse uma instituição que estivesse ao nível das instituições europeias, obrigatoriamente teria que fazer o arquivo desse suporte, cada documento, cada lata. O que, se calhar, fazia ter uma construção que não aquela que foi feita. Portanto, muito maior, não é? Não duplicava, não triplicava, era. Não posso fazer cálculos, mas eu sei que era um grande número de metros quadrados necessários. Para além disto, o que eu ainda só gostaria de dizer é que, portanto, em relação à conservação, que era essa a preocupação, pareceu-me que ser a preocupação fulcral relativamente à sua pergunta, é que, na verdade, a RTP, enquanto responsável pela salvaguarda deste arquivo, deverá ser, ao contrário do que possa parecer, deverá ainda ser dotada de maior capital para poder fazer a salvaguarda. Se por acaso houvesse uma instituição como a ANIME, que não tem capacidade para isso, o Orçamento de Estado também não creio que esteja interessado numa situação dessas. Ninguém neste país, neste momento, tem capacidade para pedir um arquivo como o Arquivo Nacional Francês. Portanto, há que tentar, com as condições que temos, fazer a imediata passagem de todo o material que há no Prior Velho, sendo que o que nós, como Comissão de Trabalhadores, o que pedimos é que haja especial atenção, é que não é só filme. Temos as décadas de 70, 80, 90, todas de vídeo, e que não estão contempladas em nenhuma área para ser feita uma conservação e um restauro capaz, nem que seja a transcrição, como já foi feito alguns suportes em Londres, e não me vou alongar, não é?
Sim. Temos tempo.
O essencial é que respondam às perguntas. Então, eu poderia que fosse...
Falta uma do Benfica, não é?
Desculpem, falta uma do Benfica.
Eu podia que fossem tão breves quanto possível, mas...
Bem, então, para acabar aqui as perguntas à deputada Nilza de Sena, do bem, que era o acesso, preço, dos estudantes que a Ângela Camila respondeu, é o Benfica, era responder uma questão sobre as imagens que foram cedidas ao Benfica. A Comissão de Trabalhadores, quando teve conhecimento dessa situação, exigiu explicações, como não podia deixar de ser, à administração da RTP. Foi-nos garantido pela administração da RTP que não estavam a par de determinada situação que vinha nos jornais. Portanto, que as imagens cedidas ao Benfica estavam a ser pagas pelos montantes que um jornal, na altura, falou e que eu tive o cuidado até de fazer as contas, e aquilo tudo batia certo. O que não batia certo para esta comissão é que, na altura, saíam imagens, mais imagens, do que aquilo que era pago, e que a empresa estava a permitir que essas imagens fossem pagas depois de serem utilizadas. E o que a Comissão disse foi que, isso a estar a acontecer, nós não admitíamos que isso acontecesse, porque então tinha que acontecer para todos os clubes, para todas as universidades, para todos os estudantes, e seria incomportável, porque se as imagens são compradas por uma produtora que amanhã se dissolve como empresa produtora, quem é o garante da utilização ou não dessas imagens de uma produtora que daqui a um ano deixou de ser aquela, foi vendida à outra? Portanto, isto pareceu-nos que era uma coisa que não era clara, e a Comissão de Trabalhadores aqui fala no assunto, mas concordámos em não falar no assunto na imprensa, porque achamos que há determinados assuntos que na imprensa podem ser prejudiciais para a empresa. E como nós representamos os trabalhadores, nesta comissão entendemos que não estamos a ser prejudiciais para a empresa, quer dizer, não estamos a ser prejudiciais para os trabalhadores, não podemos fazer comunicados com esta matéria por opção própria da comissão, embora, na altura, tivéssemos tido feito o nosso papel em exigir à empresa que se comportasse como uma empresa de bem. Não é? Esta situação está registada em ata, portanto, não podemos ser acusados de não ter exigido o comportamento da empresa, não podemos esclarecê-la publicamente, porque entendemos que coisas que são prejudiciais para os trabalhadores, recusamos-nos a fazê-las, a não ser que esse prejuízo ultrapasse o nosso sentido individual de ética e de moral. E aí... realmente passamos as informações cá para fora. De outra maneira, defendemos a moral e a legitimidade das coisas com a administração, e se ela nos disser que corrige, para nós são pessoas de bem, só temos que aceitar que eles corrigiram isto e que deixou de sair imagens para o Benfica, e aquelas que saíam eram pagas pelos preços que são exigidos a toda a gente. Isto era para a questão do Benfica, que para nós é delicada. Depois temos eu queria deixar a deputada Inês Medeiros para o fim do PS, porque é o cinema e é uma área que se afasta do arquivo, portanto pode ser isolada do arquivo. Portanto, tínhamos a deputada Inês Teutónio Pereira, a senhora deputada do CDS, que perguntava se a Comissão entendia que só a RTP é que poderia tutelar o arquivo, não é? Se só a RTP é que tinha... Quer dizer, se o arquivo não podia ser adstrito a uma empresa privada para...
Uma entidade pública.
Outra entidade pública. A Comissão tem a ideia que o arquivo é uma coisa muito cara. O ideal... no entender das pessoas que falam sobre este assunto na Comissão, é que Portugal alargasse o arquivo aos operadores privados. Quer dizer, nós já temos neste momento uma produção tal que o arquivo devia existir, quer dizer, um depósito legal, como há nos livros, para a produção audiovisual de privados, de produtoras ou de outras estações, que não, não têm a obrigação de guardar, mas que há muita produção que é tão importante para o país como a produção que o arquivo, que a RTP faz. E que não vejo outra maneira de se preservar isso, a não ser criar-se um arquivo de âmbito nacional que abarque também a produção dos privados. Mas isto é uma coisa que, neste momento, pensar nisto, neste momento, no momento de crise que o país atravessa, eu acho que é difícil, mas talvez se podia-se criar uma lei que obrigaria as produtoras privadas a fazer um depósito legal, mas isso obrigaria também a um investimento na parte do serviço público que a televisão tem que cumprir e que obrigaria a mais gastos. Mas as pessoas têm que entender que os arquivos só têm gastos, quer dizer, têm algum retorno de vender algumas coisas, mas têm mais gastos do que propriamente, não podem ser autofinanciados. É como a Torre do Tombo ou a Biblioteca Nacional. Os arquivos gastam, é assim, quer dizer, não há outra maneira, não existem arquivos no mundo que produzam investimento que lhe pague a sua conservação e a preservação do património que é de qualquer país. Portanto, isto é aqui a deputada do CDS, Inês do António Pereira, que pergunta sobre o arquivo e fez outra pergunta sobre o museu, sobre se o museu não podia ser explorado e entregue ou explorado, não sei o quê. Eu acho que a grande importância do museu, da televisão e da rádio, prende-se também com uma situação viva. O museu, eu tenho um entendimento do museu de uma coisa viva, não vejo o museu à antiga, só se vai ao domingo, com a avó, tal. Vejo como uma coisa que nós podemos ter dentro das próprias empresas. Né? A comissão, quando se deslocou a Pegões, à Onda Curta, olhámos para aquilo e dissemos, epá, estes gajos tem o problema, isto é uma forma de expressão, nós temos aqui, desculpem a forma de expressão, nós temos aqui um património industrial fabuloso, estas pessoas estão preocupadas com a energia, temos aqui terreno, punhas-nos painéis solares, pagava a energia. Construíamos aqui um museu ao mesmo tempo que estava a Onda Curta, passávamos o museu da sede aqui para Alcochete, e a solução do museu resolvia-se, porque entendemos que o museu tem que ter a participação das empresas, tem que ter a empresa a laborar. Vemos o museu não como um arquivo, muitas vezes pensa-se o museu é o património arqueológico que está ali e ninguém vai ver. E se estiver numa empresa viva, não é? Ele pode ter soluções que, no nosso entender, são viáveis e que são execuíveis, quer dizer, não é muito difícil fazer um museu em Alcochete e as pessoas irem ver, porque também vão ver o Museu do Ar, a Alverca, portanto, não era muito difícil ir ver um museu da rádio e da televisão nas instalações de Pegões, com as instalações de Pegões a funcionar e até com a energia paga com painéis solares. Mas isso somos nós a falar assim na questão do museu. Achamos que o museu integrado no Museu de Telecomunicações, quer dizer, não acharíamos que, pensamos que desvirtuaria o sentido do Museu da Rádio e da Televisão, mas não é uma coisa que as pessoas não possam ter outras opiniões. Depois, passava aqui ao senhor deputado. Portanto, queria falar no cinema e na contribuição do audiovisual. Podes falar e eu falo no cinema. Pode ser, mas é difícil rentabilizar.
Sr. Deputado, eu há bocado na minha alocução tentei, na verdade, dar alguns exemplos de programas que teriam tido influência na salvaguarda do património. Ora, estes programas, por acaso, foram feitos dentro da RTP, mas nós tivemos, por exemplo, outros programas que tiveram também grande êxito na passagem na RTP, como o Retrato Social, e foi feito por uma equipa externa e que utilizou em mais de 80%, se calhar, a documentação que queria espelhar aqueles anos vividos em Portugal. Mas, frequentemente, há muitas entidades que recorrem efetivamente ao arquivo RTP. Talvez na publicidade haja um recurso muito curto, porque é caro recorrer às imagens de arquivo em publicidade. E nós não temos, não, como Comissão de Trabalhadores, não faz sentido estarmos a fazer. Dizer se achamos correto ou não aquela tabela que ali está. Pessoalmente, creio que a tabela para uso de cidadão comum é cara. É cara porque as pessoas pagam, porque se quiserem 5 minutos têm que pagar 15 à mesma, se quiserem 28 pagam uma hora e por aí à frente. E na verdade, uma das principais vantagens que o próprio arquivo teria era que a sua utilização fosse mais vista de um ponto de vista de utilidade pública. Isso não é assim pelas condições que eu também lhe expliquei. Quanto à utilização das imagens de arquivo, muitos programas são feitos para o canal Memória. Se perguntarem enquanto Comissão de Trabalhadores, nós achamos também que poderia ser muito mais bem explorado. Mas nós também sabemos que, quando foi o início da SIC e da TVI, a quantidade de imagens que saíram de arquivo para essas duas entidades e a dificuldade que houve no pagamento do serviço de utilização dessas imagens. Toda a gente sabe que as imagens do incêndio do Chiado desapareceram. Nós, RTP, vemos-las passar constantemente nos outros canais e em sistema broadcasting. Nós não as temos. Portanto, há aqui uma situação que, na verdade, muitas vezes ultrapassa aquilo que o comum dos mortais poderia entender. Isto tudo para lhe dizer o quê? Que, na verdade, há determinado tipo de coisas que passam a ter uma mais-valia se bem tratadas como tal. E sem que haja por parte externa do Ministério da Cultura, de uma entidade que possa se interessar e fazer com que o arquivo RTP ganhe uma outra projeção, até internacional, porque nós temos imagens que neste momento nós já, por exemplo, não temos direitos de utilização delas, mas que fazem parte de um grande volume de material que está depositado no Prior Velho. E que nós, enquanto Comissão de Trabalhadores, já propusemos ao Conselho de Administração que deveria propor esse material todo a entrega a qualquer instituição em vez de destruir. Porque há documentos que para nós possam não ter interesse, mas que serem documentos de interesse internacional e que nós, apesar de não termos direito de utilização, pode haver até as próprias produtoras ou entidades responsáveis por esse documento em que possam ver uma mais-valia ou algum organismo internacional de arquivos internacionais. Portanto, há uma série de valências dentro da matéria do arquivo que valeria a pena discutir não só com a área que é tutelada pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares. Vai muito além disso o problema do arquivo. Porque a partir do momento que nós assumimos como sendo de interesse acima de RTP, enquanto serviço público, não é? Para toda a população, isto deveria ser matéria que devia ser discutida noutros âmbitos e foi por essa razão que nós pedimos para vir aqui. Na parte da programação, também na verdade nós lamentamos que se calhar, ou por desconhecimento, ou por haver falta de inventário público, que é um problema geral, não só do arquivo da RTP, mas de todas as instituições públicas portuguesas ligadas aos arquivos, é que não têm inventários públicos. Portanto, se calhar as pessoas também não recorrem mais a estes arquivos porque não têm conhecimento de que lá existe. Não sei se...
Eu acho que os colegas, eu próprio, temos, enfim, outros compromissos agora às 6 horas, portanto, se pudessem abreviar as respostas, eu agradecia. Muito obrigado. Então tenho sido tolerante, mas estamos um bocado para além do nosso tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Vou começar por responder. Vou começar pelo fim. Vou começar por responder ao Sr. Carlos Enes, do PS, sobre os arquivos de regionais. Os arquivos regionais, no nosso entender, são arquivos da empresa. Os arquivos, para nós, são sempre arquivos da empresa. Quando o Estado compra os arquivos como salvaguarda, nós achamos positivo, porque, no nosso entendimento, quando o Estado compra os arquivos, faz uma coisa que, como exemplo, eu costumo dar os arquivos do Diário de Notícias. Quando eles foram privatizados, o Estado não salvaguardou esses arquivos, e então agora, se os atuais proprietários do Diário de Notícias quiserem destruir, nós perdemos os arquivos do Diário de Notícias. Portanto, é sempre bom quando o Estado salvaguarda os arquivos como património. Neste momento, estamos a pensar em vender um dos canais. Se isso, por acaso, ocorresse, não é? Se o arquivo fosse uma parte do arquivo, quer dizer, se não tivesse protegido pelo Estado, ele podia ser alienado. Assim, pelo menos, tem a salvaguarda de que não pode ser alienado. Pelo menos nisso estamos tranquilos, sobretudo se o Estado resolver alargar essa aquisição, não é, ao restante arquivo, independentemente do preço, porque esse preço para nós significa só uma salvaguarda. E se ele pudesse ser alargado aos arquivos dos Açores da Madeira, nós entendíamos que seria uma boa solução. Um dia, se os Açores da Madeira, que têm direito, como regiões autónomas, a ter esse arquivo também, ele pode ser reproduzido em formatos digitais modernos e entregue às regiões autónomas. O que se passa neste momento é que, pelo menos, soubemos aqui há 15 dias, quando fomos aos Açores fazer uma visita e pedimos de imediato uma auditoria, é que o arquivo, por exemplo, da RTP na Terceira, está a ser gerido, na Terceira, não é? Está a ser gerido por uma empresa privada. Quer dizer, a empresa privada é que guarda as imagens do arquivo da RTP. Isso achamos que não é explicável, não pode acontecer, e as pessoas que estão à frente da televisão têm que fazer um esforço para que essas situações não aconteçam, porque o arquivo é uma coisa importante. Eu penso que respondi às questões do Sr. Deputado. Estou a fazer aqui pela minha lista que está no papel, desculpem. Vou agora responder ao Sr. Presidente nas questões. Na questão do MPLA, estaria interessado em comprar a Tobis, eu vou guardar isto para a minha colega Ângela, que ela está mesmo mais dentro do assunto. Tenho aqui as outras questões que eram...
Já respondeu.
Já, pensa que estão todas respondidas, as pessoas conhecem os que já... a Comissão já reuniu com a Comissão de Trabalho e fez chegar as suas preocupações em todas as áreas que temos feito comunicados, inclusive todas estas áreas de cultura que pusemos aqui. A Comissão tem um entendimento que está mais ou menos centrada num caderno de encargos para os privados. Nós dissemos que há situações que essa solução não nos parece possível. Portanto, aqui está também respondido. Eu falta-me aqui o Sr. Deputado do PCP também.
É só do PCP que é o que falta.
Na Comissão sobre o Interesse Público entregaram uma tomada de posição vossa, escrita?
Não.
Ah, não, foi uma reunião.
Foi uma reunião.
É que se tivesse um documento escrito, se nos pudessem facultar cópia.
Não, foi apenas reunião. A doutora Ana Drago já cá não está, também já tínhamos falado do arquivo, o que é que era, o que é que não era, a privatização do arquivo, também penso eu que está mais ou menos respondido. Falta responder aqui ao seu deputado do PCP, negociadas em torno da RTP, arquivo moeda como moeda de troca. E o contributo desta comissão tem sido o que nos é possível fazer, dentro das limitações legais todas que temos. Em relação a esta negociata, eu vou tentar não utilizar muito o termo, porque eu acho que vai muito mais para além do que isso. E o que se passa em torno de toda a televisão indicia, se calhar, quase má fé nesta situação toda, porque ninguém consegue explicar qual a pressa de se fazer determinado tipo de coisas antes que mesmo de haver um pedido a uma comissão ou um grupo de trabalho para estudar o que é um serviço público, a pedir a um conselho de administração primeiro um plano de reestruturação que depois deixa de ser plano de reestruturação por intervenção da Comissão de Trabalhadores, dizendo que é ilegal um plano de reestruturação, já vem dizer que é um projeto de plano. Portanto, há aqui uma situação toda de limpeza e tentativa de limpeza das dívidas, como ainda hoje vinha numa notícia de um jornal, que eu espero, e peço desculpa de ser tão frontal, que os senhores deputados na Assembleia da República façam exigir ao Governo que a alteração da lei da rádio e da televisão das concessões de serviço público obriga a passagem, a alteração dessa lei, que para isso tem que passar em Assembleia da República com 2/3. Portanto, nesse período que vai decorrer, que penso que haja da parte dos senhores deputados todo um interesse em que isto venha a ser resolvido de forma legal e que não sejam obrigadas instituições como a Comissão de Trabalhadores a pedir a intervenção do Tribunal Constitucional e do Sr. Presidente da República como garante do cumprimento da legislação portuguesa. Fora isso, a relação...
Peço imensa desculpa ter de interromper, mas pedi-lhe que concluíssem as respostas nos próximos 2-3 minutos,
tá bem.
Porque eu tenho um compromisso às 6 horas, é que não posso faltar.
Peço desculpa.
Está bem. O Sr. Deputado ficou, não sei se valeria a pena estar a prolongar a situação. Quer dizer alguma coisa? Não.
Bem, se não temos tempo, gerimos mal o tempo, não é? Fizemos uma má gestão. Não vou responder ao Sr. Deputado sobre a questão que estava interessado da TOBIS e do MPLA. Não sei se ficaram algumas perguntas por responder. Penso que ficou à Sra. Deputada sobre o cinema. Não respondi completamente, possivelmente não esclareci todas as dúvidas ao Sr. Deputado do PCP. Também o tempo que a audição, que devia ter começado às 4, começou às 5. Os deputados também se atrasaram.
Mas estamos muito para além do tempo. Peço desculpa por isso. Eu informei no início que tinham 10 minutos de início, 10 minutos no fim.
Quero só
estamos
pedir,
bem para além do tempo, 38 minutos, que é o tempo previsto para uma audição. Peço desculpa,
quero só
mas
pedir
nós
a esta comissão
obrigações.
Que tenha em atenção todas estas matérias que têm a ver com a importância do serviço público na área da cultura, da língua portuguesa, sobretudo. Que esta Comissão de Trabalhadores tem feito um esforço para não levar a preocupação para o âmbito laboral, dos postos de trabalho dos trabalhadores que representa, mas que isto está subjacente à defesa que nós fazemos do serviço público, mas achamos importante pôr em primeiro lugar, neste momento, a defesa da empresa e a defesa do serviço público que a empresa presta ao país em diversas áreas. É isto que queremos deixar como mensagem final a esta Comissão da Ética, da Cultura e que nos convidou para estarmos aqui a falar. Muito obrigado.
Bom, eu agradeço-vos uma vez mais a vossa presença, o alerta que nos dirigiram, a disponibilidade que tiveram para responder às nossas perguntas. Lamento, enfim, a pressão da grelha, mas como viram, muitos colegas foram ausentados ao longo da audição, enfim, nós temos outros afazeres para fazer e, portanto, e cada grupo tem a sua disciplina e as suas afazeres próprios, portanto, nós temos uma grelha para cumprir, enfim, que ultrapassamos. De qualquer forma, eu creio que as respostas que nos deram vieram ao encontro das preocupações principais dos senhores deputados, que ficaram até ao fim da audição, e agradeço-vos de novo. Peço-vos que este é, de facto, um tema que muito nos preocupa. Como aqui foi assinalado, é matéria de interesse nacional, é matéria do património nacional e, portanto, qualquer alerta que nos queiram dirigir em qualquer fase crítica deste processo, não hesitem a fazê-lo e poderemos ter novas reuniões ou em plenário ou por grupos de trabalho. Muito obrigado.